Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu vou confessar para os irmãos que hoje, logo que eu entrei aqui, eu senti a presença. Já estava sentindo, desde o momento que Deus me deu a palavra, eu já estava sentindo a presença de Deus. Mas hoje eu entrei aqui, não que aqui não tenha presença, mas hoje foi algo especial, né? E Deus está neste lugar. Amém. E eu glorifico a Deus, porque Ele me deu essa palavra. E eu quero que os irmãos abram o coração, recebam essa palavra. É uma palavra que Deus nos deu de esperança, né? Nos tempos que nós estamos vivendo agora, é uma boa palavra, não é verdade? A esperança que a gente tem quando a gente confia em Deus, amém? Nós vamos estar orando agora, clamando a Deus, para que Deus possa falar o coração, nosso coração, a começar pelo meu, e que hoje fique gravado no nosso coração, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui na Tua casa, Pai. Ó Senhor, grande, Senhor, é a revelação do Teu Espírito Santo aqui neste lugar, Pai. Pai, Tu és real, nós acreditamos nisso, Senhor. Tu és o Deus, Senhor, desta terra, Pai, o Deus das nossas vidas, Senhor. Eu Te rendo graças, louvores, adoração ao Teu nome, Pai. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus de mistérios, Pai. Um Deus, Senhor, que traz revelações ao nosso coração. A Tua palavra é o nosso escudo, é o nosso broquel, Senhor. Ô, Pai, a nossa mente, Senhor, é Tua, Pai. Diante de todas as situações deste mundo, Pai, nós temos uma certeza, nós somos filhos do Rei dessa terra, Pai. Glórias ao Teu nome, Senhor. Usa minha boca, Senhor. Fala através de mim, Senhor, que não seja eu, Pai, mas que seja a Tua palavra viva, Senhor, aqui neste lugar. Alimenta o Teu povo, Senhor. Enche o coração, Senhor, dessas pessoas que vieram Te buscar hoje, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, glórias ao Teu nome. Amém? Irmãos, eu vou abrir aqui, deixa eu pôr em cima aqui, senão minha Bíblia vai... Primeiro a Pedro. Oh, desculpe. Segundo Pedro 3. Hoje, na hora do louvor, né? Eu gosto muito de louvor. Confesso que, às vezes, quando Deus vai me dar uma palavra, primeiro Ele me dá um louvor e eu fico louvando, 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 até que eu acho essa palavra dentro da Bíblia. E Deus ministra o meu coração. E hoje, na hora do louvor, eu fiquei pensando assim: se Pedro estivesse escutando duas músicas quando ele escreveu essa carta, eram essas duas que estavam louvando. Uma, Deus é real. Duas, Teu reino vem. Amém? E eu quero clamar a vocês, irmãos. Essa é uma revelação profunda do Espírito Santo nessa carta de Pedro, né? E nós vamos estar lendo agora, e aí eu quero passar para vocês o que Deus falou ao meu coração. Ele já começa o título forte: A Vinda do Senhor. Amém? Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns as têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém? Irmãos, na hora que o pastor me chamou, ele mal sabia que foi aí que Deus já me falou que era para eu dizer. Ele falou algo para mim e Deus falou assim: eu sou assim, simples. Muitas das vezes, na tentativa de fazer uma boa pregação, a gente se enrola e Deus é simples. As coisas de Deus, sim, sim e não, não. Ou é ou não é. E quando eu estava lendo a Bíblia, né? Falei, bom, Deus está bom, se as coisas são simples, né? Mas eu vou chegar para os irmãos e falar: irmãos, as coisas são simples, amém? Amém. Eu já saio pela igreja fora e Deus falou: vai lendo minha palavra e uma vai te chamar a atenção. E eu estava lendo, e assim que eu li essa palavra, eu parei nela e me lembrei de uma palavra que o diácono Leonardo trouxe uma vez aqui sobre Pedro. E eu li assim e falei: deixa eu localizar Pedro nessa passagem. Que fase que ele estava daquela que o... ia falar presbítero. Que o diácono Leonardo disse, né? E aí eu localizei num Pedro maduro. Eu localizei um Pedro que já tinha vivenciado muitas coisas como presbítero Leonardo. Como o diácono Leonardo tinha dito aqui, né, através da ministração do Senhor. Eu localizei um Pedro firme. Não era mais um Pedro inconstante. Aqui nesse texto eu localizei um Pedro que sabia o que ele estava falando. Não era um Pedro temeroso, mas era um Pedro que sabia exatamente o que ele queria deixar para a igreja da época dele e a nossa igreja. Amém? E aí eu comecei a ler, né? E eu sempre tenho um pouco de curiosidade quando eu vou ler a Bíblia. Eu fico, né, peço para Deus me dar a revelação, mas eu fico imaginando que fase que a pessoa estava, o autor, o que ele estava fazendo, né? E aí eu fui dar uma olhadinha aqui na minha Bíblia, não é essa, eu tenho uma outra Bíblia que tem assim, mais ou menos a localização, e mostra que essa fase de Pedro, ele já sabia da morte, como seria, né? E ele queria deixar para a igreja um ensinamento de acordo com o que estava acontecendo ali no mundo. Primeiro, Pedro tinha vivido o avivamento, a vinda do Espírito Santo, onde o Espírito Santo tinha descido, todos os que creram estavam juntos, todos repartiam o pão, as pessoas andavam, tinham experiências com Deus ali, Jesus tinha acabado de subir aos céus e as pessoas ali queimavam de vontade de conhecer a palavra. Muitos conheciam a palavra porque eram os judeus ali daquele tempo que viveram o que Moisés falou, os pais ensinaram para eles o que os profetas prediziam sobre a vinda de Cristo. Então eles estavam queimando, como nós queimamos quando nós recebemos a Jesus. Amém? E aí Pedro, ao longo da sua maturidade, do seu amadurecimento, ele teve muitas experiências com Deus, porém ele viu a degradação da igreja, né? No tempo dele, ele começou a ver, se vocês lerem Pedro aqui todinho, no segundo a Pedro, né? Você vai ver que ele adverte muito a igreja. Ele começa a falar dos falsos mestres. Ele começa a falar de doutrinas que estão entrando na igreja pelo próprio homem. Ele começa a falar que Paulo, vocês podem ler aqui depois com mais calma, mas vocês podem falar que Paulo pregava, trazia boas novas, e os indoutos e inconstantes pegavam essa palavra e distorciam para o seu próprio bem. Então eu vejo que nessa época, isso eu não pesquisei, eu fiquei imaginando eu comigo mesma, que nessa época Pedro começou a se preocupar, porque ele sabia o seu fim. E ele dizia assim: eu tenho que alertar o povo. Outra coisa que Pedro sabia, muito parecido com o que acontece aqui na nossa época, e já aconteceu na época de Jeremias, depois eu vou ler a referência, para vocês verem como as coisas se repetem, né? E Deus nos deixou como agir. A gente só precisa ler e se posicionar. Então, nessa época, Pedro já viu que os crentes, né, ali já tinham se passado, já tinha passado um tempo que Jesus tinha subido, o Espírito Santo já tinha descido, a igreja já estava começando a ficar inconstante. O que que Pedro observou também? Que as pessoas, elas não criam mais em Deus como deveria crer. Elas faziam por fazer, o pecado entrava na igreja. E outra coisa muito mais difícil era o quê? Que o crente o tempo todo precisava se posicionar e dizer: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E muitas das pessoas dizendo: não vai. Isso é mentira. É blasfêmia. Não vai. É sonho. É charlatanismo. É lavagem de memória. Você está errado, você está perdendo o seu tempo, você está perdendo a sua vida com algo que não vai acontecer. Jesus era um profeta, Jesus era um judeu comum, era um revolucionário. Por isso que ele foi tão marcante. Só que quando ele morreu e ponto. Esse negócio que ele vai voltar é balela. Esses crentes são loucos. E Pedro já sabia por quê. Cristo já tinha dito para ele que ele seria a pedra angular da igreja. Os fundamentos da igreja: Pedro, tu és pedra, viriam através dele. E ele era um pastor, assim como Paulo. E ele, tomando conhecimento que o tempo dele aqui na terra já, ele já iria para a glória com o Senhor, né? Ele disse: eu preciso alertar a igreja. Mal sabia ele que ele alertava a igreja do tempo dele, e há tanto tempo depois, ele alerta a nossa igreja também. Amém? Irmãos, eu não quero cobrar nada, porque eu também estou nessa caminhada com os irmãos. Mas o que eu quero trazer para vocês é uma palavra de esperança. Continuem firmes. É verdade, Jesus vai voltar. Não sejam inconstantes. Não sejam do oba-oba. Quero dizer para vocês, é verdade. Onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? E aí, o que Pedro fez, ele sabia que era real. Eu não sei se ele foi lá em Jeremias ler. Não sei essa história. Mas eu fui ler. E vi que aconteceu a mesma coisa com o povo todo envolvido no pecado. E aí Jeremias disse a mesma coisa. Gente, é verdade. Eu vou ler para vocês só para a gente ter uma referência. Está em Jeremias 17. Quem quiser abrir, abre, senão depois pode meditar em casa. Pedro, nessa carta, ele diz assim: lembra dos profetas. Lembra dos apóstolos? Ele estava trazendo a memória para o povo. E eu não posso nem, não sei se chego aos pés de Pedro ainda, mas eu vou dizer para vocês. Lembra dos profetas? Lembra dos apóstolos, xericanta labara xeriala xemiala sala xericanta labas. Orama xericanta la xerianda la xerimala xoricanta labaseriandas. Oraba xoricanta la xericala xe alama xorianda labaserialas. Ora xoricanta la xerimicanta la xerianda labas. Oh, glórias ao teu nome, Senhor, aleluias. Irmãos, lembra dos profetas. Lembra dos apóstolos. Lembra daqueles que tiveram as mesmas dificuldades que vocês, até pior. Até pior, porque nós temos a liberdade. A liberdade dada por Deus. Hoje, se eu quiser estar num ônibus lendo a Bíblia, eu posso. Hoje, se eu tiver assobiando um louvor no mercado, eu posso. Jeremias 17 diz assim, no versículo 5. Eu só vou localizar os irmãos, só no primeiro eu vou dizer, é o pecado de Judá. Como que o povo estava se comportando. E aqui Jeremias, ele explana pra gente dois povos. Aquele que crê e aquele que não crê. Deus é simples. Não existe meio termo. E ele fala, assim diz o Senhor, no 5, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira do deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Maldito o homem que põe a sua confiança no homem. É o que Pedro disse depois. Ele disse assim: as pessoas, os homens, pegam o que Paulo diz e falam o que lhe cai bem. Colocam a igreja na doutrina que cai bem ao homem, distorcem. Foi isso que Pedro disse. O homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e se aparta no coração do Senhor, o fim dele é morrer na seca. E nós estamos vivendo numa seca, a gente sabe o que é. Então, irmãos, a gente precisa se firmar em Deus, acreditar nele, tomar um partido por Deus, para que tudo vá bem na nossa casa, para que a gente tenha segurança nos tempos vindouros, porque Cristo prometeu, ele vai voltar. E é verdade, os tempos vindouros não serão os melhores, mas bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo os seus frutos e as suas ações. E lá no 15 diz assim: eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Vem agora. O ímpio, ele nunca enxerga o Senhor em nada. Sabe por quê? Porque ele está predestinado à sequidão. Então as coisas não acontecem e ele diz: onde está o Senhor? Mas o justo não. Ele não vive do que ele vê. Ele vive do que o Senhor fala para ele. Esse final de semana, eu fui visitar os meus parentes, né? Fui na igreja lá da minha irmã e tinha uma senhora simples. Deus é simples. Ela pregou em 10 minutos, acho que 20, um pouquinho mais. E ela falou uma coisa que ficou gravada no meu coração. Da nossa perseverança em Deus e confiança. ela disse que naquela passagem em Mateus, em relação ao barco, aquela, onde os discípulos entraram, o Senhor entrou também, dormiu. Todo mundo conhece essa passagem, né? E o vento balançou, e o barco balançou, como diz a música infantil lá da Aline Barros, e o barco balançou. E aí o que aconteceu? Os discípulos se apavoraram, acordaram ao Senhor. Só que daí, quando ela leu o versículo anterior à tempestade, depois, se os irmãos quiserem ler, né, só para a gente não avançar muito o horário, depois que os discípulos... só que quando eles entraram no barco, o Senhor disse assim: passamos de uma banda para outra. E ela disse, Deus já tinha dado a garantia para eles ali logo que eles entraram no barco. Ele não falou assim, nós vamos sair, não sei se nós vamos chegar. Ele disse, passemos de uma banda para outra. Ele deu a garantia da saída e a garantia que eles iam chegar. Amém? E se ele deu essa garantia, podia vir a tempestade que fosse, o barco podia virar do jeito que fosse, os discípulos até poderiam cair na água, Jesus podia ter ficado dormindo o tempo todo, porque eles iam chegar ali a nado, ia vir um outro barco para resgatá-los, Jesus ia virar o barco e eles iam sentar lá de novo. Então, nós como cristãos, irmãos, nós temos uma garantia. Nós não temos o colar da imunidade. Não somos imunes a este mundo. Mas nós temos uma garantia de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode descansar à sombra do Onipotente. Que a seca vem, mas a palavra nos garante que nossa vida vai ser como a seca física que eu estou falando. Mas a palavra de Deus nos garante que a nossa casa vai ter água, os nossos passos vão ficar verdes, ou seja, não, nada não vai nos faltar. E esse é o que o mundo mais tem, essa dúvida. Por isso que ele vem e pergunta pra gente: ué, Jesus não vai vir? Vocês não falaram? O mundo já vai para acabar, daqui a pouco explode tudo e aí a promessa? Porque eles não têm a garantia que nós temos. Amém? Então nós, e isso, vamos voltar lá para Pedro. E isso foi o que Pedro ensinou para o povo aqui nessa carta que ele escreveu. Ele diz: não ignoreis, meus irmãos. Um dia para o Senhor é como mil anos. E naquela época, para você ver como as pessoas já são assim agitadas. Não fazia muito tempo que o Senhor tinha subido. E eles já queriam que o Senhor descesse. As pessoas ainda estavam aprendendo sobre Jesus. As pessoas ainda estavam se convertendo. E a igreja já tinha se corrompido. Já tinha aparecido falsos mestres. As pessoas já estavam transformando a palavra de acordo com o seu próprio umbigo. Para você ver como a humanidade é. E isso não é culpa do Criador. Isso é culpa da criatura. Porque Deus, em toda a palavra dele, ele nos dá garantias. Agora, cabe a nós tomar posse das garantias. Porque se elas ficarem aqui apenas como uma promessa que aconteceu, de nada vai nos servir. De nada. E ele diz ainda: mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. A gente não sabe. Eu não sei. A gente, muito, agora, né, dentro da sociedade que nós vivemos, muitas das pessoas já estão dizendo, estamos vivendo o final dos tempos. Coisas que já estão dando sinais da vinda do Senhor. Mas nós vamos aguardar essa promessa, porque Deus, a nossa casa não é aqui na terra. Deus nos promete novos céus e nova terra. Deus nos promete um lugar onde haverá justiça. As pessoas hoje em dia estão fazendo justiça com as próprias mãos. Acordam injustiçados, não sei porquê, e falam assim, agora eu vou fazer justiça. Deus é o nosso sol da justiça. E Ele vai nos guardar até o dia da volta dEle. Não importa o que acontece lá fora no mundo. O que importa é o que acontece dentro do nosso coração quando o mundo está como está. Nós precisamos ter as nossas convicções. É isso que Deus quer hoje. Deus é simples. É simples. A carta que Paulo escreveu, a gente pode ler, eu já li essa, só nesse dia que eu fui pregar, eu já li umas 3 ou 4 vezes. Fiquei lendo, falei, Deus, eu não vou estudar nada. Eu vou ler, e cada hora eu quero ver algo. E Deus me mostrou também, na hora que, uma das vezes que eu li, que Deus mostra também que a vinda dele está relacionada, antes eu vi assim, a vinda dele relacionada com a pregação do evangelho para as outras pessoas. Então a gente falava assim, ah, enquanto as pessoas não se converterem, Jesus não vai voltar. Só que a vinda do Senhor está relacionada também à santificação de nós, dos cristãos. Deus quer uma igreja imaculada. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Deus quer que nós pregamos o evangelho, mas de que valeria ganhar o mundo inteiro se nós perdêssemos a nossa alma? Ganhar almas para Deus, corrompendo o nosso ser, e diz, Deus, eu estou ganhando vidas para ti. Eu estou ganhando. Mas Deus nos quer santificados, irrepreensíveis. O nosso lenga-lalenga atrasa a vinda do Senhor. O nosso morno atrasa a vinda do Senhor. Eu sei, e tenho visto aqui nas pregações, né, que a igreja, ela, a nossa igreja, estou falando particularmente, ela tem um processo de amadurecimento. Né? As pessoas querem, eu sinto isso no ar, as pessoas querem buscar. É uma busca difícil, a vida do cristão não é fácil. Quem disse que seria fácil? Só que a vida do cristão também não é só martírio. A vida do cristão é acreditar nas promessas do Senhor. E se nós procurarmos as promessas, eu tenho essa Bíblia aqui que era da minha avó. Chama Bíblia de Promessas. Onde tem uma promessa está grifadinho. Às vezes eu fico fazendo assim, ó. Eu vejo grifadinho. Um monte de grifado. E as partes grifadas são promessas que Deus tem para mim, para você, como povo dele. Cabe a nós orar. Tudo que já falaram, se eu pegar, às vezes eu pego uma outra pregação para escutar, e eu fico olhando assim, falo, Deus, o Senhor tem falado muito à nossa igreja e doutrinado as pessoas que lá estão. Amadurecido os crentes para serem pessoas irrepreensíveis, que amam a justiça. Mas a justiça que nós buscamos, irmãos, é a nossa pátria amada. É a nossa pátria. Amém? Então, o que Deus quer dizer para vocês essa noite? Rapidamente a gente já vai encerrar, porque Deus é simples. É, mantenha-se na promessa que Ele deu. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele disse que Ele vai voltar, Ele vai voltar. Se Ele falou que a sua família vai ser guardada, ela vai ser guardada. Se Ele falou, busque o meu reino, que o resto vai ser acrescentado, busque o reino, que o restante vai ser acrescentado. Fuja dos paradigmas do cristão, ou das frases frouxas que eu falo, onde o cristão hoje, a qualquer custo, fala, Deus é fiel. O sangue de Jesus tem poder. Ele cumpre, mas não sabe o quê. Fuja dos jargões e viva a verdade. Quando você falar Deus é fiel, é porque Ele é mesmo. É diante de uma situação e você viu a fidelidade de Deus, então você fala, Deus é fiel. Eu vi. Quando você tiver em um sufoco, numa situação difícil, clame pelo sangue de Jesus mesmo. Porque o sangue dele, ele tem, o nome de Jesus é poderoso. Deus nos deu essa liberdade. Mas, amados, não ignorem, Jesus vai voltar. Permaneçam constantes. Sejam bravos. Bravos guerreiros. Pega a armadura. A gente estava estudando com as crianças, foi bom para mim. Eu relembrei muita coisa. E vendo essas crianças falar, né? E saber que eles já sabem que eles são soldados. E que quando você, hoje, se vocês falarem, ah, armadura, pode perguntar para qualquer um da classe, eu garanto. Eles vão te falar para que serve o capacete, para que se você falar, o que é a espada? Eles vão falar assim, a Bíblia, tia Kellen. Eles já sabem. E nós temos que constantemente tomar nossa armadura e sair para viver. Cada dia, porque Deus diz assim, ó, basta cada dia o seu mal. Quando você tiver dúvida, irmão, né, uma vez, há muito tempo atrás, eu li, mas não consegui ler todo um livro que dizia, nos seus passos, o que Jesus faria, do Max Lucado. E eu gostei de... o que mais eu gostei foi do título, porque às vezes eu me pergunto, nos meus passos, o que Jesus faria? Deus, nessa situação, o que eu vou fazer? E busca na palavra de Deus. Sejam soldados bravos, guerreiros. Pega a espada, luta, não desista. Tem aquele louvor que fala, vai valer a pena? Eu digo para vocês, já está valendo a pena. Porque a garantia que nós temos, nesse mundo que nós vivemos, já está valendo a pena. Todos os dias quando você acordar, um dos agradecimentos que você tem que dar é, Jesus, ainda bem que eu te conheci. Glórias a teu nome, porque o Senhor me resgatou, porque hoje está valendo a pena viver. Diante das coisas que estão por vir, das coisas que estão. E o nosso futuro, irmãos, a gente não tem uma garantia daqui a um minuto que vai acontecer. A gente só sabe o quê? Que nós somos filhos de Deus, a nossa garantia é Deus, o nosso futuro é Ele. Os nossos filhos são dele. A nossa casa, o nosso emprego. Quando eu entrei nessa igreja a primeira vez, só para encerrar, o pastor disse assim, que Deus era o dono daqui. Então tinha coisas que ele ficava assim, às vezes, pensando, e Deus disse para ele assim, Valdineres, eu sou dono do seu negócio. Essa voz eu não consigo fazer igual a do pastor. Eu sou dono. Né? E aí ele falava assim, então eu... E eu tenho aprendido isso também. Todos nós temos as nossas limitações. Todo mundo aqui tem. Onde Satanás vai lá e enfia o dedo toda hora. Só que quando a sua ferida está fechada, ali, pelo sangue de Jesus, ele pode até tentar. Você sente. Mas não machuca mais. Você tem resistência. Agora, quando essa ferida ela está... tequinho aberto assim, se Satanás vai lá, ele vai cutucando, ele vai abrindo, e quando você percebe, ela está aberta e você já está falando, meu Deus, não vai voltar. Estou aqui na igreja, a minha avó já morreu, vai fazer 7 anos, ela me falava que ele ia voltar, mas olha eu aqui. E ele não vai, e você começa a acreditar, e o inimigo usa, e você esquece de pôr o capacete da salvação, né? Você esquece do escudo da fé, que te livra dos dardos, e você começa a pôr dúvida, e aí você afasta o dardo, afasta o aparato que Deus te deu, e o inimigo só vai ali, te bombardeando, até que você começa a ser um crente descrente, um crente ateu, que não acredita em Deus, que senta, ouve, canta, Deus é real, que canta, vem o teu reino, mas não sente nisso. Não sente. Isso é pura canção. Faz floreios com a voz, mas não vive o que está escrito ali. Que foi uma pessoa inspirada. Por isso que hoje eu comecei a pregar. Se Pedro escreveu essa carta ouvindo música, ele ouviu essas duas músicas na hora que ele escreveu. Porque Deus é real, ele vai vir. E ele é real. Na minha vida ele é real. Ele é real na sua? E o reino dele veio já. E agora Jesus vai voltar. E ele quer as nossas vestes lavadas. nosso coração remido, uma vida sincera perante Ele. Amém? Deus é simples. E aí, agora eu só quero finalizar. Como eu falei para os irmãos, eu gosto de música. Eu não sou uma exímia cantora, mas eu gosto muito de música. E na hora que eu estava lendo e louvando, assim, orando e clamando e pedindo para Deus, para que os irmãos entendam e que no coração de vocês ardam como no meu arde a vontade de permanecer em Cristo até Ele voltar. Se eu for antes para a glória, antes de eu ver Jesus voltar, tudo bem. Mas eu quero ter uma garantia de vida aqui na terra, onde eu seja serva do Senhor. E não tenha mais medo, não tenha mais pavor do que está por vir, sabendo que Deus é o dono do meu negócio. Tudo está, tudo. Hoje o pastor leu um salmo também que me edificou. Deus se curva, Ele se curva para nos olhar. Ele olha, Ele não é um Deus disperso, como temos crentes dispersos. Ele é um Deus que se curva para nos olhar, para contemplar a criação dEle. Ele nos conhece pelo nome. Eu tenho lido, é que eu não estou tendo muito tempo de responder, mas as irmãs lá do Mulheres de Deus também me edificam com os versículos. A nossa história está escrita nas palmas da mão de Deus. O Senhor nos fala, nós somos bichinho de Jacó, nós somos aquele que Deus criou. E vale a pena, irmãos. Vale a pena. Não duvide nem um minuto sequer.